Vejo um mundo novo a cada dia. Está tudo tão mudado, nova era se anuncia.
No ar, o nosso informativo Cotre Soja, referência no cooperativismo do agronegócio.
Todos os seus sonhos só dependem de você. Dê um passo hoje pra amanhã acontecer.
Terça-feira, 3 de maio de 2022. Coccidiose em terneiros. Como evitar prejuízos na propriedade? Eu sou Morgana Preto e você acompanha a partir de agora o informativo Cotre Soja. Entrevista. Muito bem, para o informativo Cotre Soja de hoje, o tema que nós iremos abordar aí é do Departamento Veterinário, tendo em vista aí que a pecuária ela está num processo de evolução constante, onde cada vez mais, né, a informação que chega aos nossos produtores, ela vem aí através dos nossos programas de rádio, o pessoal tem bastante já acesso à internet e a outros meios de informação. E devido a esse maior acesso à informação, algumas doenças que no passado eram pouco conhecidas, né, hoje são consideradas pontos críticos de controle e devem ser devidamente controladas para não estar causando mais prejuízos, então, aos nossos produtores. Uma dessas doenças que a gente veio abordar hoje é a coccidiose. E, inicialmente, a gente gostaria de convidar, né, a nossa veterinária Letícia, que vai falar um pouquinho, explicar para a gente o que é essa doença, né, Letícia? Bom dia.
Bom dia, Morgana. Bom dia aos ouvintes. Bom dia aos associados da cooperativa Cotre Soja. Bom, a coccidiose, ela também é conhecida como curso negro ou hemeriose. Ela é uma doença causada por um parasita, então um protozoário, hemério. Existem várias espécies desse protozoário Emery, mas os mais importantes nos bovinos são o Emery bovis e o Emery zuerni. Esse parasita, então, ele está distribuído em todo o território nacional. No ambiente, ele está localizado no solo, nas pastagens e principalmente na água.
Como é que ocorre essa coccidiose nos animais, Letícia?
Após a entrada da Emery no organismo do animal, que é por via oral, né? Ou seja, o animal vai estar ingerindo esse protozoário, ela vai iniciar o seu ciclo parasitário. Ela vai chegar no intestino e ela vai iniciar o processo de multiplicação dentro das células intestinais. Como isso vai ocorrer de uma forma muito rápida, essas células não vão aguentar e elas vão acabar se rompendo, ocasionando lesões, então, a nível intestinal. E mais ainda, ao eclodir, vai ocorrer a liberação de outros parasitas, que estavam ali para fazer também o mesmo processo nessas células. Então, ela vai ocasionar essas lesões no intestino, essas lesões no epitélio, por isso que muitas vezes a gente vai observar uma diarreia com sangue nesses animais. Ela pode, então, se apresentar de uma forma clínica ou subclínica. Clínica, então, é quando a gente vai ver sinais nos animais, que eles vão ter, então, diarreias que podem ter de intensidade variável, com a presença ou não de sangue. E de uma maneira subclínica, é quando animais apresentam sinais mais leves, ou seja, ele só vai demonstrar uma diminuição no consumo de alimentos e de sua conversão. Ou seja, é aquele animal que não está se desenvolvendo direito o seu peso e o seu tamanho. É isso que o produtor vai observar. Dependendo, então, do tipo do protozoário, vai mudar o tempo que essa doença vai se manifestar no animal. Que ele pode ocorrer entre 7 e 22 dias de idade, principalmente. Podendo ocorrer, então, até quando o animal tiver um ano.
E quais são os sinais clínicos, Letícia, que vão poder ser observados aí dessa doença?
O produtor, então, vai observar que esses animais vão ter anemia, ou seja, vão estar com a mucosa mais clara, vão estar desidratados, principalmente por causa da diarreia que esse protozoário causa nos animais, vai ter uma diminuição de peso, vai ter uma falta de apetite e vai ter uma diarreia de coloração escura.
Para contribuir também nesse assunto aqui com a gente tem a participação do Lucas, ele que é da InterSul, e vai falar um pouquinho para a gente de como é feito esse diagnóstico, né, Lucas?
Bom dia, Morgana. Bom dia, Letícia. e a todos os que nos escutam hoje pela manhã. O diagnóstico da coccidiose, da hemidiose, ele é um diagnóstico relativamente fácil, né? Tendo em vista que o produtor acaba diagnosticando em casa a diarreia, que é um sinal clínico, né? Mas para nós do laboratório e da equipe técnica da cooperativa, o diagnóstico confirmatório mesmo é realizado via coleta de fezes e posterior envio ao laboratório, né? Lá no laboratório a gente consegue, então, identificar o protozoário ou o micro-organismo que esteja causando a diarreia. E a partir disso nós conseguimos definir, então, um tratamento, né, específico para coccidiose, né? Só para também complementar o que foi dito anteriormente, a coccidiose, então, ela causa uma lesão irreversível no epitélio intestinal. Então, é muito importante, né, o produtor nos avisar ou, né, fazer esse diagnóstico do sinal clínico o quanto antes. Porque depois instalada a coccidiose, a gente só consegue curar ela, né? Nós não conseguimos, então, reverter todo o prejuízo que a coccidiose já causou, né? A porção do epitélio onde ela acaba causando a lesão, isso não se regenera, isso não retorna, e é uma porção que vai acabar não absorvendo os nutrientes. E é por isso, então, que você vai ter na propriedade, caso tenha diagnóstico confirmatório, aquele animal refugo, aquele animal que vai sempre ficar para trás, é aquela terneira que não vai se desenvolver, é a terneira que não vai conseguir colocar peso, que vai demorar mais para ser desmamada. Então, o prejuízo acaba sendo muito grande. E também outro fator importante de nós salientarmos é que em torno de 5 a 8% da coccidiose, ela é na sua forma clínica, né? Então, grande parte, em torno de 90 a 95% da coccidiose, ela acaba se manifestando subclínica, ou seja, nós não temos nenhum sinal clínico. Então, é bem importante que o produtor esteja atento ao desenvolvimento das suas terneiras e realize, né, essa chamada para nós conseguirmos fazer o diagnóstico quanto antes para o prejuízo ser o menor possível.
Como você falou aqui, Lucas, existe um tratamento, né? E até por isso que você vem contribuir também aqui na nossa programação para falar um pouquinho de como é que nós vamos poder promover a melhora da saúde desse animal.
O tratamento, então, Morgana, é relativamente fácil também, é realizado em dose única, tá? Nós temos um princípio ativo apenas no mercado que acaba controlando a coccidiose, que é o toltrazuril, né? E o toltrazuril, então, é o princípio ativo de eleição para o tratamento, né? O produto hoje que nós vemos passar para os produtores para estarem fazendo o controle desse parasita é o Panacox, né? O Panacox, então, ele é um produto único no mercado que, além do controle da coccidiose, nós também trazemos juntos, nesta mesma dose, o controle da verminose, né? Nós sabemos que quando a coccidiose acaba aparecendo, né, a verminose, por mais que já esteja instalada, ela acaba também auxiliando nesse prejuízo, né? Então, é algo que também nós estamos atentos, né? Então, o Panacox, ele é composto hoje por toltrazuril, que é um coccidiostático, e por febendazole, que é um produto já conhecido por todos, né? Que vai estar fazendo o controle da diarreia. Controle preventivo e também curativo, tá? A dosagem do produto, ele é 2 ml de produto por quilo de peso, via oral, né? Esse tratamento pode estar sendo utilizado a partir do 8º ao 10º dia, né? Mas em algumas propriedades onde a gente sabe que nós temos uma alta incidência da coccidiose, nós podemos estar antecipando esse tratamento, né? E aplicando ele, inclusive, até no primeiro ou segundo dia de vida, se necessário. Né, lembrando a todos que é um fator de risco importantíssimo, principalmente nessa época, são as chuvas. A Letícia vai estar comentando mais à frente sobre isso, mas é importantíssimo o produtor estar ciente e bem atento a essa doença, principalmente nesse período do ano.
Letícia, como o Lucas destacou aqui, o período de chuva é um período aí que traz um alerta maior em relação a essa doença, então é importante a gente destacar isso e também a gente gostaria, já que você destacasse aí na sequência, de que maneira, né, se pode fazer o controle, então, né, desta doença aí nas propriedades.
Bom, se tem um aumento de casos, então, no período de chuva, principalmente em regiões com relevo irregular, que vai ter uma coleção de água dessas chuvas, contendo fezes contaminadas oriundas do pasto. Também essa coccidiose vai ser mais frequente, precoce e severa nas criações de bezerros de leite, pois os bebedouros e os coxos são facilmente contaminados com fezes, favorecendo então o aparecimento da doença. As maneiras de se fazer o controle, então, dessa doença na propriedade vai ser sempre manter o ambiente limpo, onde esses animais estão, evitar a umidade em excesso, separar esses animais por faixas etárias, não ter muito uma densidade muito alta de animais quando eles estão em algum confinamento, né? Então, ter o espaço adequado para cada animal. Não deixar, então, acúmulo de matéria orgânica nesses ambientes. E a utilização do produto Panacox nesses animais, visando, então, a prevenção dessa doença e um melhor desenvolvimento desses terneiros.
Tá certo, a gente gostaria de agradecer a participação da Letícia e do Lucas e já deixar um destaque aí para o nosso encarte do mês de maio, que está trazendo uma oferta super especial desse produto que a gente veio destacar aqui. O Panacox vem com um preço diferenciado para esse mês de maio no nosso encarte.
Pessoal, complementando então, nós da InterSul estamos trabalhando juntamente com a equipe técnica da Cotrisoja, tá? E juntamente com o encarte que foi citado anteriormente, nós estamos disponibilizando o diagnóstico na propriedade, né? Então, nós podemos estar indo junto com a equipe técnica na sua propriedade, coletando fezes desses animais e o posterior envio para o laboratório, né? Isso tudo por nossa conta, né? Então, não vai ter nenhum custo para o produtor. Esse custo a gente acaba absorvendo, né? Muito para tentar também trazer essa tecnologia para dentro da propriedade e nós conseguirmos termos cada vez mais terneiros de melhor qualidade e aumentar a rentabilidade do produtor.
Aniversariantes! Estão aniversariando no dia de hoje os nossos associados: Dionei Blasi, Ademir Eloy Beck, Iba Norbini, Beatriz Souza Kaisekam, Luiz Fernando Bax, Carlos Gilberto Conrad, Vitória Terezinha Horbach Prass, Arno Stout, Augusto Schweig e o colega André Getúlio dos Santos Cardias.
Saúde e felicidade que tu conhece.
Seja mais presente, mais humano e mais feliz. Para o futuro que tu queres, seja a tua diretriz.
Esse foi o nosso informativo com a Trisoja desta terça-feira. Um forte abraço a todos! E até amanhã.
Seja mais Cotrisoja.